De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
A Comissão de Agricultura discute nesta semana políticas públicas para o setor do café. Na Comissão de Cultura, o debate é sobre o papel da FUNARTE, Fundação Nacional de Artes, no desenvolvimento de várias vertentes artísticas, e um projeto de lei quer mais fiscalização para detectar resíduos de agrotóxicos nos alimentos. A política cafeeira do Brasil vai ser objeto de discussão de três comissões da Câmara na próxima quinta-feira. Produtores não estão satisfeitos com as ações do governo, principalmente no que diz respeito à política de preços e a crédito. O deputado Carlos Melles, do Democratas de Minas, foi quem pediu o debate. Ele conversa com a gente a partir de agora. Deputado, quais são os principais problemas da política cafeeira atualmente?
O café é uma planta perene, que quem planta café planta com a perspectiva de cultivar essa planta de 15 a 20 anos. Ou seja, é um investimento que você não entra e sai nele de um ano. E, obviamente, o Brasil, ao longo desses 300 anos, liderou a produção de café e a exportação de café mundial. Nos últimos 20 anos, o Brasil está chegando a ser agora também o maior consumidor de café do mundo. E o Brasil não tem feito, ao longo dos últimos 15 anos, uma política para a cafeicultura na cadeia do café. O que é uma política que tem que ser exercida para qualquer produto agrícola, especialmente um produto perene? Você ter preço mínimo de garantia, você ter capital de giro para crédito de custeio, você ter capital de giro para a comercialização e você ainda, se possível, ter seguro agrícola. O café, diferentemente de outras culturas, a produção pode ser estocada por longos anos. E há um déficit, o consumo de café no mundo tem sido maior, felizmente, do que a produção. No Brasil ocorreu um episódio, pela primeira vez, repito, em 300 anos, do Brasil se avizinhar com a possibilidade de importar café. Ou seja, um país que é o maior produtor, o maior exportador, chegando ao maior consumidor, ter que importar café é porque falta uma política para o produto.
Dos problemas que o senhor falou, boa parte de respeito a crédito, então, não é?
Não, o maior problema é ligado sempre a crédito, porque se você tem um preço mínimo de garantia real, você tem um financiamento do produto para custeio e colheita. Quando você não tem um preço mínimo real, quem vai dar o crédito não se sente seguro porque não tem uma política sinalizadora estável do governo para o produto. Então, o que está sendo o foco dessa audiência com as três comissões da Casa, mais as frentes parlamentares, é de estabelecer uma política mínima quinquenal. De cada 5 anos, você estabelece uma política para os próximos 5 anos, depois mais próximos 5 anos, mas não pode ser uma política que você, por exemplo, nós estamos falando sempre de crédito, de capital. Até agora, o dinheiro do Funcafé não chegou na mão do produtor e isso não tem chegado ao longo dos anos. Ou seja, é o único produto no Brasil que tem um fundo específico para ele. E o fundo também não está funcionando na defesa do produtor.
O senhor falou em exportação. Os nossos custos de produção aqui no Brasil, eles são competitivos? Ou a gente também está perdendo terreno nessa parte de venda externa?
O Brasil hoje tem a melhor produtividade média do mundo, tem a melhor qualidade do café do mundo e tem também os menores custos em função da produtividade. Acontece que o Brasil acaba fazendo um próprio dumping nos países competitivos, porque embora a gente tenha produtividade, tenha custos compatíveis com a produtividade, o preço que remunera o produtor não é compatível com os custos, porque não tem uma política, obviamente, de fomento para a produção de café. Agora, aí você fala, mas como? Então, você diz, eu vou te dizer, o maior concorrente do Brasil hoje é o Vietnã, que tem trabalho escravo, não tem salário mínimo, o custo de trabalho é comida. Aí você está competindo com outro tipo de política de países que não tem as leis de sustentabilidade que o Brasil tem, sobretudo social e ambiental e a trabalhista. Então é preciso que se tenha visão para isso. A Colômbia, por exemplo, subsidia o produtor colombiano porque também o custo de produção, a mão de obra subiu. A tabela, para você ter uma ideia de custos, o salário mínimo nos últimos 20 anos subiu 1.300%. A energia elétrica subiu 800%. Os adubos, os insumos subiram 800%. E, na realidade, o preço do café subiu 150%. Aí, o produtor só está sobrevivendo porque ele aumentou muito a produtividade.
De olho nas comissões.
A Comissão de Cultura da Câmara convocou uma audiência pública para debater o papel da Funarte como responsável por desenvolver políticas públicas de fomento às artes em geral. Os convidados são todos ligados a órgãos que mantêm atividade cultural intensa. O deputado Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, é o autor do requerimento da audiência pública e fala sobre o assunto. Deputado, o que é que vocês vão questionar na audiência pública sobre o papel da Funarte, desse papel de incentivar a cultura brasileira em geral?
Rapaz, a Funarte, ela tem um papel fundamental no fomento à cultura, né? Papel bem estratégico mesmo, mesmo porque as artes, a criação, um instrumento assim de apoio, e a gente precisa dar uma valorizada, uma atenção maior para a Funarte, inclusive nessa discussão a gente vai buscar alternativas para criar fundo, um fundo especial, já que nós temos até, inclusive, uma participação na Loteria Federal que o governo brasileiro não faz o repasse. Toda vez ele contingencia, toda vez ele tira de tempo esse recurso que é para o fomento da cultura, né?
Deputado, o senhor vem do Amapá, que é um estado lá da região norte, e, por exemplo, a gente que está aqui em Brasília não conhece muito bem a cultura do Amapá. Quer dizer, a Funarte poderia ter esse papel também de espalhar pelo resto do Brasil a cultura de cada estado?
Ah, com certeza. Para você ter uma ideia, eu já presidi uma escola de samba lá no Amapá, onde nós temos um dos melhores carnavais do Brasil. Ficamos 2 anos sem a edição do carnaval por conta de situação econômica, mas o nosso carnaval é de qualidade. Inclusive, eu consegui aprovar pela Lei Rouanet 2 projetos que, infelizmente, nós não tivemos como captar esse recurso, né? Quando se fala de Brasil, o Amapá está no contexto de Brasil. Mas quando se fala em Amapá no contexto cultural, poucos conhecem, poucos sabem do seu potencial cultural. É, nós temos, inclusive, um dos eventos mais interessantes em termos de jazz, que é um evento assim que tem, inclusive, notoriedade e notabilidade de vários países do mundo, com atrações internacionais. Nós temos a nossa dança típica, que é o marabá. Nós temos também, além da festa mais antiga, uma das mais antigas da Amazônia, que é a festa de São Tiago, que é um sincretismo religioso, onde acontece a batalha entre mouros e cristãos. Então o Amapá tem uma das 7 maravilhas do Brasil, que é a Fortaleza São José de Macapá. É banhada pelo maior rio do mundo, é cortada pela linha do Equador. Então é uma cidade mágica, uma cidade extraordinária. E nós temos que puxar esse debate para buscar alternativas não só para o Amapá, mas para todo o Brasil. Fugir um pouco desse eixo Rio e São Paulo.
Agora, deputado, quando se fala em cultura numa época de crise, tem muita crítica sempre, né? A pessoa fala, puxa, mas está faltando tanta coisa na saúde, na educação, como é que vai dar dinheiro para a cultura? Quer dizer, como é que a gente pode equilibrar essas duas coisas, né? Atender aos serviços básicos, mas sem esquecer também da parte cultural.
Nós sabemos que educação e saúde, ela tem a sua verba estabelecida na Constituição, ela tem o seu percentual. O percentual do poder público que é destinado à cultura é um percentual ínfimo. É algo assim que a gente, às vezes, tenta até fomentar uma das fontes de recurso através da Loteria Federal e esse recurso não chega para a cultura. E não existe um povo sem cultura. É o principal, ou você alavanca o desenvolvimento de um país através dos seus meios de produção, ou você alavanca através da cultura. Exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, né, é um investimento que atrai gente do mundo todo, e o governo deve investir 1 e deve receber em troca 3, 4, 5 vezes mais daquilo que é investido. Então a cultura é sim também uma forma de se promover a economia de um país. Então eu defendo com unhas e dentes o processo cultural e a sua valorização de um modo geral. Quem fala que investir na cultura, porque isso não é investimento, isso não é gasto, isso é investimento, que investir na cultura é gasto, isso é uma ignorância total. É um absurdo até em termos de se tratar a cultura como uma despesa, como algo assim que não tem valor, não tem sentido. Pelo amor de Deus, não pode se pensar assim.
De olho nas comissões.
Um projeto de lei em análise na Comissão de Agricultura sugere que a fiscalização de agrotóxicos nos alimentos seja intensificada. A proposta também reforça o programa de análise destes resíduos. A autora é a deputada Luzia Ferreira, do PPS de Minas Gerais, que é a nossa entrevistada. Deputada, o seu projeto, ele estabelece que a fiscalização do nível de agrotóxicos nos produtos vegetais, ela passe de anual para quadrimestral. Por que essa mudança no período?
Porque nós temos visto, né, que todo ano a Anvisa faz por amostragem, né, exames laboratoriais para identificar se há resíduos de agrotóxicos nos alimentos, inclusive, né, muito comuns na mesa dos brasileiros, né, o tomate, a maçã, o mamão, o morango, as hortaliças, as verduras nem tão folhosas, e sempre tem constatado um nível de resíduo superior ao permitido pela lei. E o Brasil tem uma legislação até rigorosa para o registro de produtos de agrotóxicos. Só que não há fiscalização, né, da aplicação, se está sendo cumprido, né, as especificações, inclusive o tempo de colheita das verduras, frutas e leguminosas após o período de aplicação do agrotóxico. E o que a gente então percebe? É que a gente vai ingerindo assim, alimentos contaminados, né, com alto grau de resíduos de agrotóxico. É um veneno invisível, porque ele não é perceptível ao olho nu, ele não deixa um gosto desagradável, um cheiro. Então, as pessoas, nós vamos no dia a dia, né, consumindo esses alimentos. Então, nós precisamos melhorar essa vigilância, né, e melhorar a fiscalização. Então, o objetivo de dar essa previsão em lei para que seja feito esse monitoramento, né, quadrimestralmente, é para tentar também melhorar, ter dados reais para melhorar a fiscalização, né, da aplicação dos agrotóxicos no Brasil.
A sua proposta, ela também fortalece a pesquisa e a inovação nessa área, né? Vocês estão pretendendo reforçar também a fiscalização, né, reforçando a inovação.
Mecanismos mais modernos, né, de fiscalização, usando talvez, né, inovações tecnológicas. O Brasil, claro, tem essa dimensão continental, mas nós, como falei assim, nós não podemos continuar fechando os olhos a uma grave questão, inclusive, da nossa segurança alimentar, que são alimentos, né, com resíduos que se acumulam, né? Nós não temos, talvez, ainda essa percepção do que pode causar essa continuidade, né, por um longo tempo de alimentos com resíduos de agrotóxicos. Mas a gente, leigamente, a gente fica imaginando, com tanto casos de câncer acontecendo no país, né, a gente tem a sensação que está aumentando, quer dizer, será que não tem a ver com esses hábitos alimentares também? Isso não é um componente que possa desencadear, né, o surgimento de algumas doenças, dentre elas o câncer? Então, acho que é uma preocupação muito relevante com a saúde da população. É, e como eu disse, como trata-se de um veneno, entre aspas, invisível, que sem gosto, sem cheiro, que possa chamar atenção, a gente está comendo, né, alimentando, achando que estamos fazendo uma alimentação saudável e, de repente, né, nós estamos também nos contaminando. Então, eu acho que é um projeto importantíssimo para a vigilância, né, sanitária, para a nossa saúde. Acho que o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, precisa reforçar seus mecanismos de fiscalização lá na ponta para saber como que estão sendo aplicados esses agrotóxicos nos alimentos, qual o período de colheita na pós-aplicação, para ver se está... Né, não adianta ter uma legislação rigorosa se não tem ninguém fiscalizando a sua aplicação. Então, o objetivo do projeto, bem como de um requerimento para fazer uma audiência pública com todos esses órgãos envolvidos, ele tem esse objetivo, de colocar na pauta dessa casa esse assunto, que eu acho que é muito delicado, porque o Brasil também tem uma produção agrícola muito forte.
De olho nas comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.